9 horas e 43 minutos no horário de Brasília. Nós vamos agora à Coreia do Sul com o Guto Silva, secretário de Planejamento do Paraná. Secretário, satisfação ouvi-lo aqui na CBN Cascavel. Bom dia.
Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês. Aqui já são 9h40 da noite, né? Logo mais nós estamos embarcando de volta para o Brasil e fechando esse circuito aqui de muito trabalho, de abertura de mercado para os produtos paranaenses, iniciado lá no Japão e agora concluindo aqui em Seul, na capital da Coreia do Sul.
9 horas e 44 minutos da manhã, aí é noite, não é? Portanto, na Ásia, no leste asiático. Secretário, qual o balanço que o senhor faz, antes da gente falar da Coreia, o balanço que o senhor faz dessa missão no Japão?
Olha, o Japão nós fomos com uma determinação muito específica, acompanhado das cooperativas, né, da Alcepar, das cooperativas do nosso oeste do Paraná, acompanhado também de outros frigoríficos privados, uma missão para tratar especificamente da abertura do mercado japonês para carne suína do Paraná. Santa Catarina está habilitada exportando carne suína para o Japão, né, e o Paraná, agora livre de aftosa sem vacinação, também está apta a exportar. Entretanto, tem muito interesse econômico, naturalmente, muita pressão dos Estados Unidos, também da Austrália, para não abrir o mercado suíno ao Paraná, para reduzir justamente essa oferta, essa competição. Nós viemos em comitivo fazer uma reunião com o Ministério da Agricultura e foi muito boa a conversa e os entendimentos, bem como relação direta com os maiores importadores, Grupo Sumitomo, Grupo Mitsui, com todos esses grandes traders, né, aqui do Japão, que já compram muita carne de frango. Então, um trabalho integrado entre o governo do estado, com o Ministério da Agricultura, do Japão e do Paraná, com a embaixada, e os encaminhamentos foram muito produtivos, tanto no Japão quanto na Coreia, mas especificamente nós fomos ao Japão para tratar da carne suína, porque isso significa mais emprego, mais renda para a população do Paraná, porque com o novo frigorífico da Firmeza, que é um bom exemplo, e outros investimentos estão ocorrendo no estado, o Paraná vai passar a ser o maior produtor de suíno do Brasil. Então nós precisamos abrir mercado, expandir mercado e dar possibilidade que o produto paranaense possa chegar em um mercado tão competitivo e importante como o japonês.
Então essa missão aí no leste asiático está chegando ao final. No Japão, quantos secretários, quais as áreas e os mesmos que estão aí na Coreia ou reduziu um pouquinho? Alguns que foram ao Japão já retornaram ao Brasil?
Não, a comitiva está um pouco diferente. Nos acompanha o Ricardo Barros, secretário dos Comércios, o secretário Ortigara da Agricultura, Eduardo Bequinho e o Giancarlo Rocco da Invest Paraná, né? E eu também acompanhando o governador nessa comitiva, que foi para tratar especificamente desse ponto de abertura de mercado. Também nós tivemos na JICA, que é a grande agência de fomento do Japão, apresentamos alguns projetos. A JICA, uns 4 anos atrás, nos fez uma doação de um satélite meteorológico, que é o mais utilizado hoje no Paraná, e nós precisamos de mais 3 satélites justamente para poder ter previsões mais assertivas, mais rápidas, né? Então nós fomos pedir também esse apoio novamente da JICA, dessa agência japonesa, para que a gente consiga ter um novos radares meteorológicos. Além do que, nós viemos apresentar também a nova Ferroeste, né? Estava na pauta, buscando por fundos de investimentos. Nós temos aqui o Grupo Mitsui, Grupo Sumitomo, são os maiores grupos financeiros, com bancos muito grandes, né? Fundos muito grandes. E nós apresentamos também o projeto da Ferroeste, na possibilidade de capital, uma nova parceria com o Japão também, para poder abastecer o mercado asiático e naturalmente, ter novos investidores no Paraná.
E qual a imagem que eles têm aí do estado do Paraná?
Olha, para ser muito franco, as grandes empresas conhecem o estado, elas têm atividade comercial, né? Mas a imagem do Brasil ainda é muito incipiente, né? Precisa melhorar muito e reforçar muito essa imagem, tanto na Coreia, no Brasil. Nós somos grandes parceiros comerciais na proteína, nos grãos, né? Mas grande parte da população ainda desconhece a pujança do nosso agronegócio. Então tem um espaço de oportunidade muito grande para a gente poder trazer outro tipo de produto, né? Também do agro, algo mais elaborado, mais envolvido, porque nós produzimos tanta coisa no Paraná, e muitas vezes esse produto não chega lá na ponta, né? Os canais de distribuição e comercialização são muito fechados. Então esse tipo de iniciativa é muito positiva, de promover a marca do Paraná, promover o Brasil, porque isso abre mercado, abre canais onde o produtor, a nossa indústria possa, de uma forma mais eficaz, ter mais ganho, ter mais rentabilidade, e a gente poder entregar produtos ao mercado asiático, que está naturalmente em franca expansão.
E é importante para o Estado agendas internacionais, agendas como essa, né, secretário? O senhor ficou à vontade, aí já está retornando. O governador Ratinho Júnior também à vontade aí na Coreia, no
Também.
Japão?
Nós estamos voltando todos nós aqui agora hoje à noite, né? Que já é quarta-feira à noite, só que devido ao fuso, nós vamos chegar na quinta noite aí no Brasil, né? E naturalmente, esse tipo de iniciativa é muito importante porque te dá essa condição de você apresentar melhor o estado, de posicionar aqui é o Paraná, né? Tentar explicar de uma forma mais contundente que o Paraná é uma realidade um pouco diferente da realidade brasileira, né? Então nós temos grandes potencialidades. E muitas vezes as pessoas falam, ah, mas por que vão passear na China, no Japão? Longe disso, a gente até fomos elogiados aqui pela embaixada, pela intensidade do trabalho. E a gente sempre fala o seguinte: se a gente conseguir abrir um frigorífico para exportar para o Japão, já paga toda a conta dessa viagem, que gera emprego para a nossa população, gera oportunidade, né? Então a gente está muito focado em expandir essa visão do governador Ratinho Júnior, né? Atrair investimentos de fora, naturalmente demonstrando que o Paraná é um polo importante de investimentos para. Sobretudo com influência, né? Com saída para a Argentina, Paraguai, próximo mercado de São Paulo, que é o maior mercado que nós temos aí na América do Sul, né? Mas também demonstrando um pouco das potencialidades que nós temos. Então, sempre, sempre importante, nos acompanhou também o Carlos Walter, presidente da FIEP, né? Nos acompanhou algumas empresas e abre porta, né? Quando vem comitiva, mostra força, mostra grandeza do Estado e isso abre caminhos importantes para que a gente consiga colocar produto Paraná na prateleira aqui do Japão e da Coreia.
Estamos conversando com o secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva, diretamente da Coreia do Sul, depois da comitiva passar pelo Japão, agora fechando essa missão na Coreia do Sul, tendo como meta expandir as exportações paranaenses para esses dois importantes mercados do leste asiático. Uma curiosidade aqui, os ouvintes sempre interagem conosco, tem gente querendo saber do pedágio. Vamos aproveitar aqui a observação da Miriam. A pergunta era o seguinte: o idioma falar japonês, Coreia, como é que esse pessoal se virou aí na Ásia? Foi difícil para ter aí um bom entendimento na conversa, secretário, ou não?
Não, foi boa a conversa. Geralmente, pessoal de governo e empresas falam inglês, né? Isso facilita, né? Mas como ambos os países têm uma comunidade nipônica e também coreana muito forte no Brasil, sempre tem um bom intérprete acompanhando todas as reuniões, né? A embaixada sempre desloca o intérprete, o coreano ou japonês, para que possa acompanhar e não possamos aí ter nenhuma dificuldade na tradução, porque o que está sendo tratado é de extrema relevância. Então não teve problema de idioma, mas naturalmente quando a gente está fora do circuito, às vezes para ir jantar, almoçar, aí a coisa aperta.
E a alimentação aí foi boa? Gostou do que
Estamos voltando
encontrou?
todo mundo mais magro, viu? Não tem costela, não tem cerveja, coisa mais moderada. Então é bastante peixe e pelo menos isso. Acho que grandes oportunidades na mala e uns 2 quilinhos a menos aí na balança.
Daí, matou a curiosidade da nossa ouvinte, a Miriam. Sei que o senhor sempre está antenado, né? Acompanha, embora por esse período aí na Ásia, mas aqui a gente está acompanhando estradas, interdições, tem o pedágio, a discussão entre o governo do estado e o governo federal. A coisa não está ainda fechada. O senhor tem acompanhado aí à distância? O que que o senhor tem de
Sim.
informações, até para responder o nosso ouvinte a respeito das rodovias, das interdições e também do pedágio do novo modelo?
Olha, a gente está acompanhando e naturalmente não tem como desconectar do Estado. Nós estamos com uma super safra aí para ser escoada, chuva atrapalhando, né? Questão das serras. Hoje pela manhã, muito cedo, falei com a Defesa Civil aí do Paraná. E só para ter uma média histórica, nesse mês de fevereiro choveu o dobro do ano passado. E aí nós temos um problema. Mesmo se as estradas estivessem pedagiadas, teríamos o mesmo tipo de problema em função do terreno, em função das questões climáticas. Só que, naturalmente, isso fica potencializado pela não definição do modelo de pedágio. Esse processo está caminhando bem, está em fase de negociação. Nós acreditamos que vamos ter um final desse impasse do lote 1 e 2 ainda nesse semestre, né? E está na fase técnica, nós estamos muito otimistas aí com bons desdobramentos. Entretanto, infelizmente, a questão do pavimento traz muita preocupação, porque nós temos que escoar a nossa safra, o Porto Paranaguá é estratégico, né? Então a gente está buscando alternativas, mas tem que fazer uma análise muito forte agora de todas as encostas, né? O risco. A gente tem solicitado já projetos também novos de engenharia Porque fica muito complexo e aí fica evidente, né, a necessidade em ter outros portos, a necessidade de ter outras vias alternativas, né, e um pedágio que não machuque tanto o Paraná e que possibilite alternativas de tráfego, né? Ficou muito evidente agora com o problema 277, o Paraná fica paralisado, sobretudo numa época importante que nós precisamos escoar a nossa safra.
Muito bem, secretário, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Várias mensagens aqui, a gente não vai conseguir atender todos os ouvintes e o secretário tem que arrumar a mala também para retornar ao Brasil. Tem ouvinte perguntando aqui, o senhor vai trazer muitos presentes? O senhor está preocupado aí? Não ganhou presente, não. Tem aquele negócio da receita, né? É bem perigoso, secretário.
Não, não dá para brincar com isso, não. É só catálogo, só produto do informativo do Brasil. Ele está com a malinha pequena aqui, não dá para carregar muita coisa, né? Então, e também é muito caro, né? Japão e Coreia, não dá para brincar. Tudo é muito caro comparado com o Brasil. Então, a gente tem que segurar aqui. E infelizmente, a criançada não vai ter muita lembrancinha do pai que está voltando de viagem.
Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN Cascavel.
Tá, obrigado a todos vocês. Um bom dia aí para todo mundo.
Conversamos com o secretário de Planejamento do Paraná, Guto Silva, ele que integra essa comitiva do governo Ratinho Júnior. Esteve primeiramente no Japão, agora na Coreia do Sul, e já está se preparando essa comitiva para retornar ao Brasil. Vale lembrar essa estada no leste asiático, com o objetivo de expandir as exportações paranaenses para esses dois importantes países. Missão comercial internacional do governo paranaense. Agora 9h55, vamos ao intervalo? Daqui a pouco a gente volta.